Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alisson e hoje estamos com mais um BZZcast. Essa edição do BZZcast é uma edição especial aí da Semana da Cultura aqui do Centro Universitário Campo Real, que vai do dia 4 até dia 8 de outubro. E aí a gente tem algumas exposições, algumas mostras de livros, palestras, também o Clube do Cinema, que é uma das nossas atividades aqui do curso de Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Campo Real. E hoje a gente está aqui com a professora Vanessa Lobato. Oi, prof.
Oi.
Tudo bem?
Tudo jóia. Quase perdeu o fôlego agora.
E hoje a gente vai comentar um pouquinho aí sobre algumas atividades culturais aqui da nossa cidade, Guarapuava.
Estou cantando pra você, Guarapuava.
Falando também, né, como a questão de como era documentado, de como era mostrado essa questão cultural aí através das mídias, né, lá no início de Guarapuava, onde tudo era mato,
tudo
né,
era mato. Você sabe que é uma coisa interessante, Alice, que as pessoas sabem um pouco da história, né? Elas não têm a dificuldade de ter um pouco mais de informação a respeito, até por uma questão de documentação. Então, quando a gente vai falar de atividades culturais, a gente agora vamos entrar num período para falar para vocês de 1890, 1899, final do século XIX, que é lá, nesse comecinho aí que a gente começa a ter algumas atividades culturais aqui em Guarapuava. Lá, quando tudo era mato mesmo, né? Não tinha estrada de terra, briga por estrada para chegar até na cidade, enfim. Mas tinha um jornal nessa época, muito forte na cidade, aliás, era o único, um dos primeiros aqui no interior do Paraná, que era o Guaíra. Guaíra, ele era editado por Daniel Cleve. Eu até brinco, sabe quem que é Daniel Cleve?
Daniel Cleve? Não, não é estranho, acho que tem uma praça aqui.
Sabe,
né?
A praça aqui? Então, é o da praça, é aquele que a gente vai lá na Praça Cleve e não sabe quem que é o Cleve, né? Mas é da Praça Cleve, ele era editor desse jornal. E ele tinha muito esse olhar também sobre as atividades culturais, em divulgar essa relação das atividades culturais que acontecia na cidade. A gente tem que lembrar que nessa época a gente também tem, né, um público iniciando essa relação com as atividades culturais, que um público que sai um pouco do interior, da lavoura, das fazendas, e vem para a cidade, né? Não é assim que a gente fala? Vem para a cidade para se divertir, para consumir produtos culturais, vamos pôr assim, tá? Que é uma coisa que é bom a gente deixar claro, a gente não vai falar da cultura em específico, mas em produtos culturais que são consumidos pela sociedade aí de uma forma geral. E é legal a gente ver isso no jornal, a forma que ele coloca, trazendo pra gente, por exemplo, que aqui na cidade sabia que tinha um clube de dança? Tinha um clube de dança nessa cidade. Tá pensando o quê? Tinha um clube de dança.
De quando, prof?
1890 e alguma coisa. Mas era assim, o clube de dança foi fundado, eu já dou a data para você aqui, 1895. É chão, hein, atrás. Mas a gente tinha um clube de dança fundado aí pelos moços dessa cidade de Guarapuavana. É assim que o jornal traz pra gente, né? Um clube dançante. E no jornal você vai mostrando essa relação do clube, as vezes que teve os saraus, né, que é a apresentação musical e dança. Você sabe que a primeira vez que eu escutei a palavra sarau foi nessa cidade aqui, também numa outra chuva que eu passei aqui, não agora, né, mas lá em... Nossa, agora eu vou quase chegar lá perto mesmo do ano do jornal, hein?
Em
1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900. Já sou vó, mas não tô velhinha assim, né? 1997, mas 95, 96, mais ou menos. Eu estive por aqui, alguém falou para mim de sarau. E eu fiquei, do que você tá falando, né? A moça que vem lá do noroeste do Pará, nunca tinha escutado falar em sarau. Mas o que era isso? Era uma apresentação de música, e logo em seguida abria para dança, né? Tinha todo esse processo aí. Então é bom a gente saber, ó, Guarapuava teve um clube de dança. Em seguida também, a gente conhece a banda, né? A banda até vem fazer parte da nossa programação da Semana da Cultura aqui, a banda municipal. Mas tem uma banda de música também no jornal de 1897, tá? Que é assinada por Soter Jorge de Oliveira. Então a gente conhece uns nomes, nome de rua, nome de praça, e a gente não sabe quem são as pessoas, né?
Rotatório do cavalo.
Então, a gente tem que conhecer essas pessoas porque elas fizeram alguma coisa importante para a nossa cidade, elas tiveram ali um marco para a nossa história também, né? Um outro destaque, Alisson, assim, que a gente encontra bastante no jornal, o Cleve fala muito da arquitetura da cidade. Então ele comenta de como isso também era símbolo de progresso, né? Você tem uma estrutura bonita, aí ele fala da igreja, da importância nos prédios da igreja, ele fala da questão também do Teatro Santo Antônio. Até na outra BZCast eu comento a respeito do Teatro Santo Antônio, né? Eu falei, olha, sabiam que antes desse teatro que nós temos aí, inaugurado há não muito tempo, nós já tivemos um outro teatro que era uma cidade... Isso era um marco para a cidade, né? Você imagina em 1883 apareceu um teatro por aqui. Um teatro, ele foi desde 1877 planejado, vindo sendo trabalhado, né? Chamado Teatro Santo Antônio. Até o ponto dele ser inaugurado somente em 1883. Nós não temos, eu não tenho notícias, eu não sabia dessa informação, que a gente já teve um teatro lá atrás. Você sabia disso?
Nossa, não dá nem para imaginar, né? Tipo, e a cidade aí tem quantos anos, prof?
200
anos, né? Há 200 anos, há pelo menos 180 anos atrás, sei lá, um teatro, alguma coisa, é bem diferente e tudo mais, até porque era, aqui eu acho que era a rota, né, de Guarapuava, era a rota de tropeiro.
A cidade se vê em cima da de rota de tropeiro, mas aí você tem um público que vai ficando, se tornando os fazendeiros, você tem a elite da cidade, a elite começa a buscar esses produtos culturais, né, quer consumir, então você passa a ter um público que vai frequentar o teatro, muito forte também a relação da igreja, né, da religião até. Há alguns comentários, né, alguns artigos dentro do Guaíra, que ele, o Cleve comenta o seguinte: hoje não tem outras atividades porque tem festa da padroeira. Então a cidade parava literalmente para a festa da padroeira. A gente tem a festa da padroeira até hoje. Então isso é uma atividade que você pode ver. Ela, lá do início até agora, ela permanece.
Sim, sim. Prof, e como que era documentado isso no jornal? Era com umas historinhas ali? Era, como que era mais ou menos a ideia, assim, tipo...
Oh, vou ler um pedacinho do material aqui para você ter uma ideia. Você tem dele, é muito pessoal, ele trabalha muito isso de uma forma, num linguajar muito fino para a época, pelo conhecimento dele, porque o Cleve também não era brasileiro, né? Ele era dinamarquês, então ele vem de uma outra língua, mas abraça o português e a leitura, a escrita dele aqui é bem interessante. Tá?
Sim, e naquele tempo também, né, a escrita e o português era
diferente. Era outro, total. Sofri um bocado para ler esse jornal, hein?
Nossa, imagino. Escreve, reescreve, interpreta.
Escreve, interpreta, tenta descobrir o que significa a palavra, né?
Sim,
e
sim.
E assim vai. Mas ele conta aqui, por exemplo, da igreja, ele faz uma menção, e eu vou ler da íntegra, do jeito que está aqui, tá? Então,
a igreja... Pelas suas proporções, material empregado e arquitetura, ocupa primeiro lugar nela, notam-se trabalhos de valor artístico, como os púlpitos, dois altares laterais e possui, além disso, um bom relógio, colocado na torre.
Lembra? Eu não sou do tempo do relógio da torre, não, mas já escutei falar desse relógio, hein?
O estilo tem pretensão ao estilo gótico, mas é bem de ver que em um lugar como Guarapuava, que nem uma estrada de rodagem tem para sua condução de materiais indispensáveis, seria impossível executar certas obras segundo todas as regras de arquitetura.
Né? Ao mesmo tempo, ele elogia e dá aquela alfinetada. Não dá para fazer coisa melhor porque não tem estrada, né?
Traz referência de outros lugares ali, né? Falando da questão do gótico ali e tudo mais.
O que faz ele ter esse conhecimento, né? Porque ele teria que ter um conhecimento sobre isso para poder falar sobre, né? É interessante você ver que ele era um homem muito culto. Tinha uma coluna, não sei se isso ainda tem nos jornais, não tenho acompanhado, eu nunca mais vi, eu acho que pode ser numa cidade do interior, posso ter esse tipo de coisa ainda, que é você ter literatura, né? Alguém publicar poesia, poemas, aí a gente não está falando de gente famosa, né? Não estou falando de pessoas famosas, mas sim de alguns autores locais que publicavam. e alguns nomes que depois se tornaram famosos, né? Foi conhecido, tiveram ali seu reconhecimento nas poesias também. Mas tem várias colunas com essa questão da literatura. Eu vou até...
A literatura com histórias locais.
Não, de história local, de contos, de poesia. Né? É, tem um pouco também da questão do folclore, de lenda. Então, alguns textos que trabalham essa relação de folclore e de lenda. Uhum. Né? Hoje a gente fala muito quando a gente fala de... Ah, lá na cultura que nós temos aqui, em Guarapuava, de antigo, aí todo mundo fala da cavalhada, né? E esquece que a gente tem outras coisas. Vai além, né? Que nos outros, tem muitas outras informações. Num dos textos aqui, a gente tem, às vezes, que é interessante a gente saber, os autores não colocavam seu nome de verdade. Assinavam com pseudônimo dos textos.
Mantinha a identidade.
Não, mantinha uma identidade. Mantinha ali secreto, suspense. Até alguém descobrir quem era. Né? Às vezes por uma questão política, às vezes por uma questão de cultura também, da cidade, né? Ou para não querer ser reconhecido, enfim. Né? Então, nem sempre a gente sabe se o nome que está ali é realmente da pessoa ou se era um pseudônimo. Daí você teria que estudar aquele autor, buscar aquela informação para você conseguir isso aí. Né? Tem um texto que eu destaco dentro do que se destaca no jornal, que é Na Terra do Guaíra. Que Guaíra, né? O pessoal fala que aqui... o jornal é Guaíra, né? Mas Guaíra era tudo. As terras aqui eram tudo considerado terras do Guaíra. A gente tem que lembrar que isso aqui era terra indígena, né? Então tem toda essa relação forte. E quem assina é José C. D.S. Murici. Então a gente não sabe se realmente é ele, se é um pseudônimo, né? O pessoal está usando um outro nome aqui. Ele vai relatando a questão da beleza da terra daqui, local, né?
Virentes araucárias de porte senhorio, ondeando as frontes várias por sobre um sarandi, no número lajeado o espelho em caracol, onde vem manso gado beber ao pôr do sol.
Ó, e aqui, né, o pôr do sol é considerado um do pôr do sol mais bonito.
Bonitos.
Quem usou isso a primeira vez que é aqui e fincou... Isso aí, como um bordão aí para a cidade, foi o Cleve. Guarapuava tem um pôr do sol mais bonito. Inclusive, nas cartas, né, que eu tive acesso, ele comenta isso com os seus, com outros jornalistas, com o pessoal que era de outros países. Então, ele é uma pessoa que tinha bastante contato. E ele fala da beleza. Ele troca cartas, e as cartas são publicadas com alguns políticos da época, né? Os fazendeiros, pessoas letradas, que a gente tem que lembrar disso, né? Nem todo mundo era alfabetizado nessa época, até hoje nem todos são alfabetizados, né? Lá era mais difícil ainda, então tem todos esses pontos aí.
Assim, até nesse trecho que você comentou, dá pra gente imaginar um pouco do que era, de como era, né? Ele fala ali do espelho, que ele fala que é caracóis, alguma
Isso.
coisa assim.
É de uma riqueza, né? Uma outra coisa que a gente tinha, e isso apareceu várias vezes no jornal também, era um clube literário dos operários e artistas. Veja bem, você tinha um clube do qual as pessoas se reuniam, né? Eu não tenho nada descrito do que eles faziam na reunião nesse jornal, mas o que aparece são várias convocações para reunião, e a questão das festas.
As convocações direto no jornal.
Direto
assim,
no jornal.
Convoco fulano e tal. Convoco
para reunião, tal horário. E, por incrível, aí vale a gente pensar nessa relação do clube literário. É um dos primeiros, vou pôr entre aspas aqui, tá? Logo que a gente tem no jornal. Um desenhinho com L, né? Todo um trabalho. Pensa que essa impressão não é da impressão que nós temos hoje, né? Então, foi uma das primeiras imagens que começaram a aparecer no jornal aqui. Esse loginho, né? Eles convidavam para a Assembleia... Por exemplo, ó, tem um deles aqui que diz assim... Ó,
pela Assembleia Geral, foi deliberado em sessão extraordinária no dia 15 de corrente para todos os sócios pagar suas mensalidades atrasadas. a contar dessa data até o dia 6 de dezembro do corrente ano, sob pena de serem eliminados, vindo direto prazo. Por isso, convido os mesmos, em vista da deliberação tomada, a satisfazerem os seus atrasados.
Olha só, cobrança direto, na cara, né? Dura.
No jornal.
Tá no jornal, tá? Essa notinha, por exemplo, é de setembro de 1895, é o Pedro Aires Lima, né? Que é o secretário do clube ali, né? Então...
Sim. Prof, mas somente as questões artísticas que pessoas poderiam assinar, assim, como um nome fictício e tudo mais... Ou, tipo, outras coisas assim?
Não, outras coisas, né? Você tem
várias.
Você tem aqui vários artigos que você tem pessoas que usavam um outro codinome, né? Para não se apresentar. Justamente também pela relação política.
Ah. Ah,
apresentava para falar um artigo que viesse discutir política, economia, cobrar alguma coisa, né? Daí você, sim, tinha alguém que usava, não usava o seu verdadeiro nome ali para não correr o risco De ser perseguido ou de ter alguma retaliação, alguma coisa nesse sentido, tá?
Uhum.
Então, isso nesse período aqui você encontra bastante nesse sentido.
Durante esse período, né, a imigração era bem, bem comum aqui, né, em Guarapuava.
Sim.
Os eventos culturais, assim, desse tempo, tinha grande participação dessa questão da imigração,
do
pessoal?
Né? Veja bem, você tem várias culturas se unindo num... um único espaço territorial, vamos por aqui, né? A gente, uhum, tem até hoje aqui, a cidade é rica nisso.
Ah, sim, com certeza.
É consequência dessa imigração que a gente teve no final do século XIX. Então, sofreu, obviamente, toda a influência dessas culturas. Então, a gente não pode negar isso que a gente tem ali. Também, fortemente, essas pessoas que vieram, que muitas vezes eram voltadas para a música, para o teatro... Enfim, para as diversas atividades culturais que também fomentaram aí a formação de algumas atividades culturais, como o caso do próprio Teatro Santo Antônio, que eu já comentei aqui.
Uhum.
Tá? Para a gente ter uma ideia, né? Fortemente o teatro sofreu ali influência, né? O grupo teatral, não o teatro em si, a formação do grupo teatral de imigrantes franceses que vieram aqui para Guarapuava no final do século XIX. Tá? Mas... não são só eles, né? A gente vai lembrar que tem a questão dos ucranianos, dos alemães, toda uma outra relação cultural que somada, né?
Uhum.
É a cultura que nós temos hoje aqui no município, as atividades culturais que nós temos no município. Mas eu vou te dar uma curiosidade aqui só para falar para você.
Para vocês que estão ouvindo, né? A gente fica conversando aqui, esquece que a gente está fazendo para as pessoas ouvirem, enfim.
O teatro, que era ali um marco também da questão... da modernidade do município, ele tem um trecho de um artigo que eu recorto aqui, que eu acho interessante vocês verem, né?
Em 25 de março de 1883, era criado o Teatro Santo Antônio. Seus fundadores foram o Dr. Ernesto Dias Laranjeiras, Francisco de Paula Pletz e Eugênio Lopes Branco. O terreno foi doado pela Prefeitura Municipal e a construção foi custeada pela população.
Nossa, a população sentiu necessidade de ter
a população aqui, mas vamos dizer que é a própria elite, né? Se uniu e fez, porque a população é meio difícil.
Possuía apenas 120 lugares para o prédio e as instalações estavam-se com as melhores entre os congêneres do estado. Contava com saguão de entrada, corredores de acesso à plateia, palco, amplos camarins e 8 camarotes.
Pensa, o número 1, número camarote, número 1... Aí que vem a deixa, né? Era do Visconde de Guarapuava.
Nomeado já.
Nomeado. O Visconde de Guarapuava tinha o número 1 dos camarotes ali. E o Visconde de Guarapuava é uma figura importantíssima aqui para a nossa cidade também, né? Que vale a pena estudar. E o que é interessante, né? Sabe aquele pano de fundo que entra na... para tampar, né? A questão do palco, para antes de começar.
Vermelha,
a cortina
ali,
vermelha.
Né?
Na verdade, eles tinham um pano... no palco, que representava uma bela jovem adormecida, sonhando com um trem de ferro que se aproximava, ou seja, tá ali chorando pela questão da modernidade, né? Então essa era a ideia também lá no teatro, né? Fica ali subentendida essa relação de que a bela jovem adormecida poderia ser a própria Guarapuava esperando a chegada do trem de ferro, que nunca chegou da forma que eles gostariam que chegasse, né? Isso tem isso também.
Para o amor de minha vadiante, como o ouro do final.
dá pra gente entender um pouquinho, que vale a gente pensar, sempre que não tem uma semana da cultura, que a gente precisa entender um pouco da história, ver como um veículo de comunicação como o Guaíra pode ser tão fortemente usado como uma fonte para contar um pouquinho pra gente de como, né, foi o antes, né, como que foi que a gente iniciou essa questão de teatro, de música, como que o jornal trazia literatura, como que o jornal mostrava a importância e destacava esses elementos, né, que são aí a base do que nós somos hoje, a cidade é hoje, nas suas relações culturais, né, a história, a gente não pode esquecer da história.
Com certeza, prof. O jornal também naquele tempo, né, era o principal e único meio de comunicação,
principal,
né?
Principal meio de mídia, era de único, mídia, né? Veja bem, então, para essa Semana da Cultura, o que a gente gostaria é de, né, fomentar aí que as pessoas conheçam um pouquinho, saiba que a Praça Cleve, né? Quem que era o Cleve da Praça Cleve? Que busquem conhecer as mídias locais, o tanto que elas são ricas, para mostrar para a gente toda essa relação histórica que nós temos, né? Como que nós já tivemos teatro, que hoje nós temos um outro, obviamente, né, mais moderno, né? Como que era importante o jornal para divulgar e fomentar justamente essa questão de consumir produtos culturais.
E encerrando aí a Semana da Cultura com o nosso BZZcast, muito obrigado, professora Vanessa, aí pela conversa, muito bacana a gente conhecer um pouco mais, né, sobre Guarapuava e as suas...
Sua história,
a sua,
né,
história. Então é isso, galera, muito obrigado mais uma vez, lembrando que temos alguns outros programas, né, que falam alguns sobre essa questão e relação cultural aí de Guarapuava, enfim, de outras
temáticas,
de outras,
né,
temáticas, isso também, comunicação, né, num geral assim. Vocês têm acesso a esses outros programas, né, pelo camporeal.edu.br, utilidades, vai em BZZcast e ali temos vários outros programas. É isso, tchau, professora, tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Até mais.
Até mais.
Por aí, por tal, para a Copa é seu.